Abemos, tudo sobre o mundo jurídico, de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast Abemos, tudo sobre o mundo jurídico, em uma linguagem simples e acessível. Hoje abordando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucionais três leis estaduais que permitiram a emancipação de 30 municípios no Rio Grande do Sul. Participa com a gente no Abemos o professor Ricardo Hermani. Seja inicialmente bem-vindo. Como aconteceu, o que motivou esse movimento todo?
Eduardo, essa questão, ela, toda a polêmica que tem gerado em relação à eventual extinção de municípios, basicamente 30 municípios, 29 mais o 30º, que é Pinto Bandeira, que tem uma outra situação específica, ela toda se gerou a partir do dia 3 de setembro deste ano, quando foi publicada a decisão do Supremo Tribunal Federal decorrente de sessão virtual. Sessão virtual é aquela quando o relator coloca o seu voto e durante um determinado período, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão votando, né, se concordam ou não com o voto do relator. Agora, veja bem, é uma decisão que entendeu e tratou especificamente de algumas leis do Rio Grande do Sul, quatro leis, algumas entendendo pela inconstitucionalidade, outras pela não recepção. Qual foi o foco da decisão do Supremo? Ele entendeu que é inconstitucional lei estadual que permita criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, sem a edição prévia de leis federais previstas no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, com redação dada pela emenda constitucional número 15 de 96. Vamos lá. Primeira questão, o Supremo entende que para ter emancipação precisaria de uma lei federal. Então não pode ter uma lei estadual estabelecendo os requisitos. É preciso que haja uma lei federal. Mas quando que passou a ser exigida essa lei federal? A partir da emenda constitucional 15 de 96. A redação do parágrafo 4º do artigo 18, que trata das emancipações, antes dessa emenda, ela era muito objetiva. Ela dizia que o requisito para criar município era a existência de uma lei complementar estadual. Então, desde 88 até setembro de 96, que foi quando houve a emenda constitucional número 15, para criar município, se seguia uma lei complementar estadual. Em setembro de 96, com a emenda constitucional, a situação mudou. Para criar município, tu precisa observar lei federal. E estas leis estaduais do Rio Grande do Sul, então, não estariam mais de acordo com a Constituição, porque na prática, até o presente momento, o Congresso Nacional não editou nenhuma lei federal. Então, desde setembro de 96, não se poderia, então, mais instituir municípios. Essa foi uma discussão muito ampla. Por que isso está gerando todo um debate agora? Qual o motivo do debate que ocorre? Esses últimos municípios foram criados em 96, esses 29 municípios, e aí envolve vários aqui das regiões, né? Uma série de municípios das regiões, tu tens aí na região de Sobradinho, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, aqui na região já do Baixo, Vale do Rio Pardo, e tu já tem municípios próximos, como Forquetinha, Vesfália, Canudos do Vale, ali a região próxima de... A região onde faz o churrasco, Nova Bressa, né, Eduardo? Então, tu tem ali o Coqueiro Baixo, né, que também estaria nesse campo de municípios que eventualmente seriam extintos. Mas a situação deles é tranquila, por quê? Porque eles foram criados no mês de abril de 96. Mês de abril de 96, o parágrafo 4º exigia a lei estadual. E todos os municípios gaúchos, porque foi o último grupo de municípios, todos os municípios gaúchos foram criados a partir de lei estadual nos requisitos estabelecidos e orientados pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa.
Pois é, essa é uma pergunta que a gente percebe bastante, porque teve esse boom na década de 90 e depois não teve mais criação, emancipação de uma forma tão expressiva. Foi justamente por causa dessa lei federal. O que mudou de lá para cá?
Exatamente isso. Porque a partir de setembro, para de surgir municípios, porque estavam condicionados à edição de uma lei federal. Então, o que o Supremo decide? O Supremo decide numa ADI, a 4711. E o que é uma ADI? A ação direta de inconstitucionalidade, para o ouvinte entender. É controle abstrato de inconstitucionalidade. Ele não está indo discutindo o município A, B ou C. O que o Supremo faz? Ele vai dizer, olha, as leis gaúchas que estão aí, elas são não recepcionadas ou, em alguns casos, inconstitucionais, porque elas estão no mundo jurídico, mas nós não temos uma lei federal que dá suporte para elas. Então, elas, a partir de setembro de 96, elas estão fora do ordenamento jurídico. É isso que o Supremo disse, nada mais. Ah, mas vai ser extinto algum município? Não, espera aí. O Supremo apenas disse que elas eram inconstitucionais ou não recepcionadas. Os efeitos práticos vêm a partir de então. E os efeitos práticos, se tu for a fundo, não vão acontecer, porque foram criados esses municípios em abril, de 96, quando bastava a lei estadual complementar. Em setembro, a partir de setembro, não os foram mais criados. Tem uma situação aqui que envolve Pinto Bandeira e que se resolve definitivamente por uma outra emenda constitucional, que foi uma luta do presidente da CNM, o Paulo Zukoski, que foi a emenda constitucional número 57. Essa emenda constitucional, em 2008, disse o seguinte: ela homologou, porque tinha muita discussão envolvendo os municípios recém-criados, o último grupo, e ela convalidou, homologou a criação de todos os municípios, e não só os gaúchos, em todo o Brasil, criados até 31 de dezembro de 2006. E aí, nesse caso, envolveria também a situação do distrito de Pinto Bandeira emancipado de Bento Gonçalves. Então, a partir de 2006, nenhum município foi criado no Rio Grande do Sul. Eu tenho tranquilidade em dizer, que não há risco nenhum de alteração do mapa político-administrativo do Estado com seus 497 municípios. Toda vez que dá uma notícia envolvendo a emancipação, há sempre uma visão negativa em relação aos pequenos municípios. Grande equívoco. Porque a existência de municípios e a transformação de distritos em municípios, quando eles têm condições para tal, traz um progresso descentralizado. Eu pergunto para aquelas comunidades que foram distritos e hoje são municípios, como é que está a educação? Compare educação agora e compare educação antes. As políticas de saúde, agora o assunto da vacina. Por ser município, cada uma dessas localidades tem direito a X número de doses de vacina. E de questão de um dia para o outro, vem uma importação, vem uma vacina da Pfizer dos Estados Unidos, ou uma AstraZeneca do exterior, chega o avião um dia aqui no Brasil, no outro dia está na sala de vacina desses pequenos municípios sendo aplicado no braço dos munícipes. O que eu entendo, e aí sim é uma discussão mais ampla, entendo como pesquisador, é que nós precisamos estabelecer critérios, tamanhos de municípios e aí travas de número de secretarias conforme os habitantes dos municípios, que é o que nós temos no sistema espanhol. Aliás, se fosse o problema o número de municípios, o Brasil tem 5.570 e a Espanha tem mais de 8 mil. E é um país extremamente menor que o Brasil. A Alemanha tem muito mais município que o Brasil. A Suíça tem mais município que o Brasil. O problema é que nós precisamos estabelecer, sim, instrumentos de categorias de municípios e estabelecer, então, estratégias de limitação de criação de cargos, até porque eu sempre digo, a democracia, ela se concretiza na esfera local. quanto mais próximo do cidadão, e este é o princípio da subsidiariedade, estiver os recursos públicos, maior será a efetividade desses recursos, haja vista que o controle que a sociedade exerce no orçamento local é muito superior ao controle que a sociedade exerce nos orçamentos estaduais e federais. Então, precisamos superar esse discurso antimunicipalista para ver que é no município que a vida acontece e precisamos, sim, incentivar o fortalecimento das gestões locais.
Desta forma, fechamos Podcast Abemos. Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisc. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!